Estejamos abrindo nossas Bíblias, Hebreus 11, versículos 1 a 6. Aleluia. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Glórias a Deus. Fé é a firme convicção no poder sobrenatural de Deus, como verdade infalível. A fé dispensa qualquer tipo de prova, porque quando nós cremos com fé nas verdades divinas, é porque elas estão acima das coisas naturais. Por isso que a fé realmente, ela alça o nível sobrenatural. A fé é confiança baseada nas promessas de Deus. Não se pode medi-la por evidências racionais, inteligentes. Daí a incompatibilidade da fé com a ciência. A fé com a ciência não andam juntos. É impossível andar juntos. Ciência é razão pura. Fé é uma inteligência superior. É crer em Deus e suas promessas. É bem diferente. A fé, ela é sempre associada ao sobrenatural. A fé, ela não é como a fé comum que se fala no dia a dia. Ah, eu tenho fé que vou ganhar aposta, por exemplo, mais comum. Fazer a fezinha, como muitos falam. Isso é puramente terreno. Não tem nada a ver com a fé em Deus. A fé em Deus, a fé na palavra de Deus, a fé no Deus invisível, ela só pode sobreviver de forma sobrenatural. Ela transcende o nosso entendimento. Nós precisamos apenas confiar em Deus. E a fé, ela pode ser compartilhada e deve ser compartilhada com outras pessoas através de testemunhos. Aquele cego que Jesus curou, ele estava sendo questionado a respeito da cura que ele recebeu. Estavam acusando que Jesus era um pecador. Como que poderia curá-lo? Ele disse: só sei que eu era cego e agora eu vejo. E pronto. Continuaram questionando-o. Ele disse: vocês, quem sabe, estão querendo ser discípulos dele também? Aos doutores da lei? E eles ficaram irritados com a fé que estava despontando naquele homem que recebeu a cura sobrenatural. A fé, ela torna evidente o sobrenatural. O sobrenatural como que fica notório? Através de mudanças causadas nas pessoas ou em coisas, em objetos até. Na natureza, o exemplo do cego, ele era cego de nascimento e com o poder de Deus através de Jesus, ele passou a ver. O mover do sobrenatural, ele pode acontecer em relação à natureza. Jesus, por exemplo, mandou a tempestade parar. Josué, quando lutava lá no deserto contra os beduínos, o sol parou. O sobrenatural, ele interfere na natureza de forma muito visível. Então, meus irmãos, fé não é inteligência comum, é inteligência sobrenatural. A Bíblia diz, nesse texto lido: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. É a certeza de que uma coisa que eu espero vai acontecer, mas eu não posso ver, porque isso depende do mover sobrenatural de Deus. Pela fé eu sei que vai acontecer, mas pertence a Deus, não a mim. Mesmo que eu seja o homem mais inteligente da face da terra, não consigo realizar o sobrenatural. O sobrenatural só acontece movido pela fé em Deus e suas verdades. Então, quando nós alinhamos os nossos pensamentos, alinhamos a nossa visão com a visão de Deus, aí começa o mover do Espírito Santo de Deus. Aí começa a haver o avivamento na fé, o avivamento que queima as impurezas naturais e nos impulsiona para o sobrenatural. A fé verdadeira está ao alcance dos limpos de coração. Mateus 5:8 disse Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração conseguem mover no sobrenatural, no poder do Espírito Santo. Conseguem alçar na fé e alcançar o sobrenatural de Deus. Precisamos limpar o nosso coração, limpar os nossos pensamentos, purificar a nossa alma. E nós temos o maior de todos os purificadores, o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de toda a impureza. Glórias a Deus. Irmãos, a fé, como inteligência sobrenatural, conduz o ser humano ao bom testemunho. A razão diz, na hora do apuro, na hora do impossível, caia fora. A inteligência sobrenatural diz, se você tem fé, prossiga que Deus proverá. Prossiga que o milagre vai acontecer. Quem tem fé, independente das circunstâncias, mesmo que tudo esteja contra, crê sempre no poder de Deus. Porque Deus promete, Isaías 55, 11. Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Nós precisamos, então, saber que, tendo fé, nós somos conduzidos para o bom testemunho. Nós somos levados para produzirmos bom testemunho. Quando nós nos movemos pela palavra de Deus, a palavra de Deus prosperará para aquilo que Deus ordenou. É poderoso isso. Por isso que nós precisamos nos sujeitarmos a toda a palavra de Deus, a todos os mandamentos de Deus. Porque quando nós agimos conforme a palavra de Deus, aquilo que fizermos prosperará. E isto é fé, isto é inteligência sobrenatural. Aquilo que sai da boca de Deus produz aquilo que Deus quer. A palavra de Deus produz a vontade de Deus. E nós precisamos então crer, nos movermos com fé, que é esta inteligência sobre-humana, sobrenatural, em Deus, no seu poder, na sua verdade. No versículo 2 diz: pois pela fé, os antigos, os nossos irmãos de antigamente, obtiveram bom testemunho. E ele começa a citar aqui Abel, Enoque, Noé, Abraão e muitos outros. Este capítulo todo, ele expõe aqui a galeria dos heróis da fé, dizendo que eles produziram bom testemunho porque tiveram fé. Abel, o primeiro mencionado como testemunho de fé aqui, diz que ele obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Mesmo depois de morto, ainda fala o testemunho de Abel. Caim obteve o testemunho de ser invejoso e homicida, sendo reprovado por Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia revela que cada pessoa, de acordo com o seu testemunho, traça o seu destino eterno. Fé, inteligência sobrenatural, conduz as pessoas ao bom testemunho. Agir sem fé, apresentar o refúgio para Deus como Caim, traz desastres para a vida terrena e para a eternidade. Mas agir como Abel, o testemunho de ser justo, traz benefícios tremendos. E Deus move o seu poder naquela vida, através daquela vida, e abençoa outras pessoas, abençoa gerações futuras. Então nós precisamos, de fato, permitir, desejar que a fé verdadeira, esteja nos conduzindo sempre para produzirmos bom testemunho, o testemunho que agrada a Deus. A fé, que é a inteligência sobrenatural, chama à existência as coisas que não existem. Isto é poderoso. Diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Glórias a Deus. Pela fé, nós cremos que Deus realiza o impossível. Romanos 4:17, a última parte do versículo, diz que o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O apóstolo Paulo se referindo à fé. A fé chama à existência as coisas que não existem. A fé chama para o plano material aquilo que é impossível ser realizado pelo ser humano. A fé coloca Deus em ação ao nosso favor para realizar o impossível. E glórias a Deus por isso. Nós precisamos pensar e ver com os olhos da fé. Nós precisamos olhar para os problemas como se eles não existissem mais. Porque não somos nós que resolvemos os problemas. É Deus que vai à nossa frente e luta por nós. Deus é maior do que o maior dos problemas humanos. Nós precisamos, então, olhar pelo foco certo. Precisamos olhar pelo ângulo certo, pelo ângulo da fé. Olhar para Deus, que tudo pode, e não para o problema que tenta nos esmagar, que tenta nos derrotar no dia a dia. Salmo 37, versículos 3 a 6, fala desta fé, desta inteligência sobrenatural. Fé é confiar no poderoso Deus que cuida de nós. E o salmista diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Glórias a Deus. Fé chama a existência as coisas que não existem. Então a ordem é: confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o que que ele faz? Ele faz sobressair a tua justiça, faz com que a tua justiça seja vista, seja notória, porque é no poder do Espírito Santo, ela seja vista como a luz é vista, e o teu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Glórias a Deus por isso. Mas a ordem é: confia no Senhor. Fé, inteligência sobrenatural, é confiar no Senhor. É agradar-se do Senhor. O que é agradar-se do Senhor? É ter prazer na lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor. É prestar serviço ao Senhor. Se eu tenho um Senhor, então eu sou servo. Então eu me coloco na posição de servo e não de Senhor. Nós temos uma tendência humana de querermos sentar no trono do Senhor e ficar no comando. Mas não, no trono só tem um, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou servo. Nós somos servos e servas do Senhor, a serviço do Senhor. Então por isso que nós precisamos confiar, precisamos nos agradar do Senhor, precisamos entregar tudo nas mãos do Senhor. E Ele fará o resto. O Senhor está dizendo, através da palavra inspirada: faça a tua parte, que eu faço a minha. Nós precisamos fazer a nossa parte no dia a dia. Isto é fé, na certeza que Deus, do seu trono poderoso, Ele ordena para que o impossível esteja acontecendo. Isto é fé, isto é inteligência sobrenatural. Glórias a Deus por isso. Jesus, quando Marcos 9, um pai desesperado o procurou porque o seu filho vivia endemoniado. E esse pai disse que acreditava que Jesus poderia libertá-lo. E Jesus perguntou se ele acreditava, se ele cria. Ele disse que acreditava. E Jesus respondeu: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que tem fé. Tudo é possível ao que pensa como Deus pensa. Eu penso de forma limitada. Deus pensa de forma superior, de forma soberana. A solução dele é soberana, sobre tudo e sobre todos. Por isto, tudo é possível ao que crê. Coisas maravilhosas deixam de acontecer na nossa vida porque deixamos de crer, deixamos de pensar como Deus pensa a respeito dos problemas. Para Deus, os problemas não existem, existem soluções. Nós precisamos olhar para o Senhor, que tudo pode, se nós crermos. Deus realiza na medida da nossa fé. Jesus quando realizava curas, uma frase comum dele era: vai, a tua fé te salvou, te curou, a tua fé operou na tua vida. Este era o sentido da ordem de Jesus: vai, esteja indo nessa fé, que eu continuo fazendo a minha parte. É assim que Deus trata conosco. Glórias a Deus por isso. Fé, quando nós temos esta fé, esta inteligência sobrenatural, nós somos levados a oferecer a Deus a excelência. Oferecemos a Deus coisas excelentes. Gênesis 4:4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Ofereceu as primícias. Nosso Deus não é o Deus do refugo, não é o Deus do mais ou menos, não é o Deus de qualquer coisa para lhe agradar. Ele simplesmente exige a excelência de cada ser humano, de cada pessoa que se diz ser seu filho, sua filha. Nós precisamos compreender isso. Quando temos fé, temos que oferecer ao Senhor a excelência, as primícias de tudo, não só de dízimos e ofertas, as primícias do nosso ser a serviço de Deus. O apóstolo Paulo, Romanos 12, 1 e 2, ele fala desta excelência. Essa palavra é linda. O apóstolo Paulo, como profundo conhecedor do tabernáculo de Moisés, ele puxa o sacrifício para a vida do crente. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o vosso culto inteligente. É o culto onde você toma uma decisão de servir a Deus e agradar a Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Excelência. Ele não quer um corpo impuro no seu altar. O animalzinho que era oferecido em sacrifício lá no tabernáculo, lá no templo, tinha que ser perfeito, sem manchas, sem fraturas, tinha que ser perfeito. E o apóstolo Paulo diz, guiado pelo Espírito Santo: rogo a vocês, meus irmãos, minhas irmãs, pelas misericórdias de Deus, que tomem uma atitude com o seu corpo, apresente o seu corpo por sacrifício vivo. Nosso Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Não precisa matar um ser humano como se matava o animalzinho em sacrifício. Nosso Deus quer pessoas vivas, vivas inclusive para a vida eterna. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você veja bem, um corpo perfeito, purificado, sem impurezas pecaminosas, separado para Deus. Santo quer dizer separado para Deus. Um corpo agradável a Deus. Isto é ser inteligente no modo de prestar culto a Deus. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo. Façamos de conta que aqui, esta mesa da ceia, é o altar. Você chega aqui: Senhor, aqui está meu corpo oferecido em sacrifício a você. E todo mundo tem que olhar, especialmente o Senhor, e ver que realmente agrada a Deus. Está ali vivo, respirando, se oferecendo de forma inteligente, separado para o Senhor. É isto que precisamos fazer. No altar do Senhor, não só aqui no templo, no altar do Senhor, lá em casa, lá no serviço, lá no local de estudo, andando de ônibus, andando de carro, aonde estivermos. Sempre no altar do Senhor, sempre vivo a Deus, sempre santo para Deus, sempre agradável a Deus. Isto é um modo de vida inteligente. Glórias a Deus. Isto é excelência. E nós precisamos oferecer somente a excelência ao Senhor. Vocês pensam que lá no Velho Testamento, se alguém aparecesse com um carneirinho todo defeituoso, coxo, uma perna quebrada, um olho furado, pensam que esse animalzinho era aceito como sacrifício? De jeito nenhum. Porque Deus sempre estava esperando a excelência. Esta foi a ordem dele. E hoje, o que seria um sacrifício que não agrada a Deus? O carneirinho coxo, o animalzinho coxo, olho furado, seria uma pessoa com a vida torta, cheia de pecados, em rebeldia, não agradando a Deus. Então nós precisamos oferecer a excelência a Deus através da nossa vida. E assim nós estaremos vivendo a verdadeira fé. Estaremos oferecendo excelência ao Senhor. Glórias a Deus. E ele diz: não tome a forma do mundo, mas transforme-se. E tem um jeito de transformar-se: a renovação da mente. Como que renovamos a nossa mente? Como que renovamos a nossa alma? Pegando este livro maravilhoso, a Bíblia, e enchendo a nossa mente de tudo que tem dentro desse livro maravilhoso, que é a palavra de Deus. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação traz uma experiência boa, agradável e perfeita na presença de Deus. Nós aprendemos com isso, pela excelência da nossa conduta, a andar na vontade de Deus. Assim nós experimentamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você imagine, se eu não ofereço a excelência para Deus, o que que Deus vai me oferecer? Deus vai dizer: eu não te conheço. Por que que você anda aí dizendo que é meu filho? Deus vai dizer: eu não tenho bastardos, só tenho filhos legítimos. A tua identidade não está batendo. Vocês viram como é sério isso? Então nós precisamos oferecer a excelência para Deus. Isto é fé, isto é inteligência sobrenatural. Quando nós vivemos esta fé, nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradarmos a Deus. O primeiro passo na fé para agradarmos a Deus é quando cremos e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. A partir deste momento, com esta fé inicial, nós passamos a obedecer a tudo que Deus manda fazer. A inteligência sobrenatural se apoia no poder de Deus e não no poder humano. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, 1 Coríntios 2, 4 e 5, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo, falando do princípio da fé, ele diz: eu não fui pregar para vocês, eu não fui explicar para vocês as coisas do reino de Deus em linguagem de sabedoria humana, eu não fui pregar para vocês convencendo por indução de sabedoria humana, mas eu fui em demonstração do Espírito Santo de Deus e de poder. Ele diz: isso tem um fim, essa pregação no poder do Espírito Santo, que nasça no coração de vocês a verdadeira fé, a fé que não se apoia na razão humana, na inteligência humana, mas na inteligência sobrenatural, no poder de Deus. E assim, cada um que se converte pode agradar a Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos compreender isso. E para compreendermos que sem fé é impossível agradar a Deus, só tem um jeito: querendo fé, pedindo para Deus: aumente a minha fé, tem misericórdia de mim, eu quero entender cada vez mais a tua vontade. E entendendo cada vez mais a tua vontade, eu sei que a minha fé vai aumentando, eu sei que assim posso servir cada vez com fé maior, com fé mais fervorosa, mais ardente no Senhor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Poucas palavras. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete palavrinhas, incluindo o artigo, resume toda uma conduta para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que significa isso? Que não adianta eu querer manter as aparências. Não adianta querer manter a casquinha envernizada da barata, mas por baixo daquelas casquinhas brilhantes há um ser imundo. Não adianta eu querer ser como um sepulcro caiado, bonitinho, bem pintado por fora, mas por dentro tudo está podre. É isso que ele está dizendo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta eu ter aparência de crente se crente não sou, vivendo por fé. É isso que ele está dizendo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele homem ou aquela mulher que se diz ser filho de Deus creia que ele existe. Creia que ele existe. Acreditar que ele existe, até o diabo acredita. Agora, crer na existência de Deus, na soberania de Deus, e sujeitar-se à soberania de Deus, é somente para filhos e filhas. Então, nós precisamos viver este fato, esta fé, esta inteligência sobrenatural. E aí, nós estaremos, de fato, sendo filhos e filhas de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé, ela dá, ela concede inteligência superior. Sabe o que é isso? Todo mundo quer ter sabedoria superior. Então, se nós queremos ter sabedoria superior, inteligência superior, precisamos ter fé. Buscar crescer na fé. E essa inteligência superior, ela é libertadora. Quando alcançamos esta inteligência superior, ela nos liberta dos poderes terrenos, nos arremete para os lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2, 6 diz que nós somos assentados em lugares celestiais. Todas as pessoas que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador se convertem e recebem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus passa a capacitar cada pessoa pela fé a mover-se no sobrenatural. Se alguém não tiver fé para conversar com Deus, para orar, abra a Bíblia, ore a Bíblia, ore a palavra de Deus, ore as promessas de Deus, e o Espírito Santo vai começar a ganhar liberdade na tua vida. Vai haver um mover na tua inteligência. De repente você vai parar de agir de forma racional, puramente humana, e vai começar a ver o fogo do Espírito Santo de Deus arder dentro de você. E você vai começar a orar movido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela é gerada pelo Espírito Santo de Deus. A própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos em linguagem que ninguém entende, na linguagem celestial. Então, quando nós começamos a orar a Bíblia, nós oramos a vontade de Deus. Pegue porções da palavra de Deus e comece a orar. Você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Mas ore mesmo. E você ora uma frase e adapta, parafraseia aquela frase, aplicando na tua vida. E continua. E vai ali lutando contra a razão, buscando a inteligência sobrenatural. E a fé vai tomando conta de você. E você fica, como diz o caipira, daí horas proseando com Deus. Sabedoria, nós costumamos dizer caipira, mas as pessoas têm a sabedoria da vida comum, da vida prática, da vida pura no dia a dia. Então nós precisamos aprender a prosear com Deus de forma simples, de forma pura no nosso dia a dia. E nós aprendemos pela Bíblia. Por isso que nós insistimos sempre em ler a Bíblia, em ler a palavra de Deus. É fonte de fé. É fonte de inteligência sobrenatural. A fé também é desenvolvida pela comunhão com outros filhos e filhas de Deus. Mateus 18, 19 fala desta comunhão. E diz: em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Concordância. Nós temos uma vida pessoal com Deus. A nossa fé é individual com Deus. Mas ela também é, ao mesmo tempo, de forma coletiva, de forma comunitária. Então, nós precisamos desenvolver esta fé com todos os recursos que Deus nos fornece. Inteligência sobrenatural é para nós. Não é sexto sentido. Não é intuição. Não é adivinhação, é firme convicção. É bem diferente. Então nós precisamos viver esta firme convicção. e as bênçãos de Deus transbordarão na nossa vida e através da nossa vida. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Abacuque faz um paralelo aqui. O soberbo e o justo. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, sua inteligência não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela inteligência sobrenatural. Glórias a Deus. Amém.